Olá e sejam muito bem-vindos. Bem, hoje vamos olhar para um material que é, olha, ao mesmo tempo muito simples e incrivelmente profundo. Temos connosco um testemunho muito pessoal sobre o significado do batismo. Foi partilhado pela irmã Jacinta Moura, que se descreve como uma peregrina de Deus, a trabalhar em Cabo Verde. O texto chama-se Graça da Fonte. E as nossas fontes para hoje incluem também uma segunda nota, mas está em branco. Por isso, a nossa missão é mesmo extrair toda a essência deste único e poderoso testemunho. E o nosso objetivo não é falar teologia abstrata, é mesmo tentar perceber, através desta experiência tão pessoal, não é? Como é que um ritual se pode tornar bem o centro de uma vida. E o ponto de partida que ela nos dá é logo avassalador. A primeira frase é: senti-me envolvida em uma atmosfera de amor e sentimento de estar em família. Antes de qualquer regra, de qualquer doutrina, a primeira coisa que ela registra é um sentimento, uma emoção. E isto deixa-me a pensar: será que a experiência da fé, para ser mesmo transformadora, tem de começar aqui? Nesta sensação, neste acolhimento.
Essa é a grande questão, não é? E a resposta dela parece ser um sim muito claro. O que é radical aqui é que, para a irmã Jacinta, a teologia não começa nos livros. Começa, nos pulmões. A fé não é algo que se pensa, é algo que se respira em conjunto. A experiência dela parece sugerir isso mesmo, que a pertença, vem antes da crença. Primeiro sentes que fazes parte de algo, que estás seguro, e só depois é que a mente começa a organizar as ideias, as doutrinas que explicam esse sentimento. Quer dizer, isto inverte completamente a forma como muitas pessoas são ensinadas sobre religião, que geralmente começa com um manual de instruções e não com um abraço.
Gosto muito dessa ideia de que a pertença precede a crença, mas, ao mesmo tempo, isso levanta-me aqui uma questão. Essa atmosfera de amor imediata, não é? Esse sentimento de família quase instantâneo. Isso não pode ser também uma forma de depressão? Quase uma armadilha? Como é que se distingue um acolhimento genuíno do love bombing que às vezes vemos em grupos mais fechados ou até em seitas?
É uma distinção absolutamente crucial. E eu acho que o próprio texto nos dá a pista para a resposta. Logo a seguir, ela diz que procurava ali, estou a citar, algo bom que a escola e a sociedade não tinha para me dar. Isto não é a linguagem de alguém que foi seduzido por promessas vazias, percebes? É a linguagem de alguém que identificou uma lacuna existencial. A escola dá-nos conhecimento. A sociedade dá-nos regras, oportunidades, mas ela sentia falta de outra coisa. Talvez propósito, talvez uma comunidade que não fosse baseada em competição ou estatuto. O que ela parece ter encontrado não foi um escape da realidade, foi uma camada da realidade que as outras instituições simplesmente não cobriam. A autenticidade aqui parece vir da resposta a uma necessidade profunda que já existia e não da criação de uma necessidade nova.
Faz todo o sentido. Não foi uma busca por euforia, foi uma busca por substância. E essa comunidade ofereceu-lhe. Então, o batismo, nesse contexto, deixa de ser um mero ritual de iniciação para se tornar a formalização de um regresso à casa. Ela não estava entrada num clube novo, estava a receber a chave da casa onde já se sentia pertencer.
Exatamente. O ritual torna-se o selo numa carta de amor que ela já tinha recebido e lido. Sem a experiência emocional prévia, o ritual corria o risco de ser um ato frio, protocolar. Com essa base, o ato simbólico da água ganha o peso de uma realidade já vivida. É a diferença entre um casamento arranjado e um casamento por amor. Ambos podem ser válidos, claro, mas a experiência interior é radicalmente diferente.
E o que eu acho fascinante é que ela não se fica por essa sensação geral de amor e família. Ela é quase como uma engenheira da fé. A seguir, ela desmonta essa atmosfera e mostra-nos as peças, os mecanismos que a constroem. É como se nos estivesse a dar um manual de montagem da comunidade. E a primeira peça que ela aponta é o cantar em grupo.
E isso do canto, não é de todo um pormenor. É fundamental. quando ela menciona canções específicas como Amar como Jesus Amou ou Andando à Procura de Ti, ela está a dizer-nos que o som da comunidade lhe moldou a alma. O canto em grupo é uma tecnologia social potentíssima. Fisiologicamente, sincroniza a respiração e os batimentos cardíacos das pessoas. Psicologicamente, dissolve o indivíduo no coletivo, de uma forma segura. Deixamos de ser um eu a cantar para sermos um nós que produz um som único. E as letras, claro.
Funcionam como software, não é?
Lá está. Funcionam como um software que se instala no grupo, reforçando as ideias centrais. Amor, busca, esperança. O canto é, literalmente, a construção da harmonia social.
E essa harmonia não fica só na música. O ponto seguinte dela é a oração em família e em grupo. Mais uma vez, em ênfase no coletivo. E a distinção que ela faz entre família e grupo é muito interessante. Parece que está a descrever dois circuitos de energia. Um mais íntimo, em casa, e outro mais amplo, na igreja.
Sim, é uma ecologia espiritual completa. A oração em grupo valida a experiência individual. Saber que as pessoas ao nosso lado partilham das mesmas esperanças e angústias cria uma rede de segurança invisível. Mas a menção em família é o que torna isto verdadeiramente resiliente. Significa que a prática não fica confinada a um lugar e a uma hora por semana. É levada para casa, tecida no tecido do dia-a-dia. Transforma a fé de um evento numa constante, de algo que se vai ver para algo que se é. É o que impede que a atmosfera de amor se evapore assim que se sai pela porta da igreja.
Exato, leva-se para casa. E depois, ela avança para algo ainda mais íntimo, não é? A confissão e comungar Jesus na hóstia consagrada. Estes são momentos de uma vulnerabilidade e de uma união imensas. E, no entanto, mesmo sendo tão pessoais, acontecem sempre dentro do enquadramento da comunidade. Não é algo que se faça sozinho no quarto.
E aqui tocamos num ponto que é genial na estrutura de muitas tradições espirituais. Estes rituais são tecnologias emocionais e psicológicas muito sofisticadas. A confissão, por exemplo. Numa perspectiva secular, é um ato de vulnerabilidade radical. Verbalizar as nossas falhas a outra pessoa, em vez de as deixar a remoer na nossa cabeça, é um ato catártico. O ritual oferece um caminho estruturado para o perdão, primeiro de si mesmo, depois do divino, que é muito difícil de alcançar sozinho. É uma forma de processar a culpa e a vergonha, que são emoções, bem, corrosivas.
Ou seja, é um mecanismo para lidar com a nossa própria imperfeição de uma forma construtiva. Em vez de nos escondermos dela, trazemos-la à luz, num ambiente seguro, para sermos perdoados.
Precisamente. E a comunhão é o passo seguinte, lógico. Depois da purificação da confissão, vem a reunificação. Simboliza o fim da separação. É o regresso à mesa, a reafirmação de que, apesar das falhas, o lugar na família continua garantido. Juntos, estes dois sacramentos criam um ciclo de ruptura e reparação, de alienação e de regresso. É um sistema que reconhece que os seres humanos falham e que lhes dá uma ferramenta para se reerguerem rapidamente. É uma arquitetura de resiliência.
E ela termina esta lista de peças com um princípio geral: respeito pelas coisas de Deus. Isto soa-me menos como uma ação e mais como uma atitude que une tudo o resto. É como o sistema operativo onde correm todas estas aplicações.
É a argamassa que une os tijolos. O respeito aqui significa reconhecer que há algo maior do que o ego individual. É o que dá peso e significado a tudo o resto. Sem esse respeito, o canto é só barulho, a oração são só palavras, a confissão é humilhação e a comunhão é um lanche simbólico. O respeito é a moldura que transforma os atos em rituais sagrados. Portanto, o que ela nos descreveu não foi uma lista de atividades de um clube. Foi um ecossistema interligado, coerente, onde o sentimento de pertença é ativamente gerado e mantido por práticas concretas. E todas elas imbuídas de um sentido de propósito.
Ok. Então, depois de nos mostrar o como, não é? Como se constrói este sentimento, ela passa a explicar o quê? O que é, afinal, o batismo para ela? E a definição, bem, é tudo menos académica. Ela diz: o batismo é uma entrada na graça do céu. Mas o mais impressionante é o que vem a seguir, quando ela descreve o que essa graça faz. E os verbos que ela usa são todos de ação: protege, ilumina, encaminha, instrui, fortalece. Isto não é uma graça passiva, é uma graça que trabalha.
É isso. Esse é, para mim, o coração de todo o testemunho. A graça, na visão dela, não é um estatuto ou um carimbo no passaporte espiritual. É uma força de trabalho ativa. É um parecer de vida. Se olharmos para esses verbos, é quase como se fossem as cláusulas de um contrato. Proteges, é um guarda-costas. Ilumina, é um consultor, dá clareza. Encaminha, é um GPS para a vida. Instrui, é um mentor. Fortalece, é um treinador pessoal, dá resiliência. O que ela está a descrever não é um estado de salvação estático, mas sim uma relação de colaboração, dinâmica e contínua com o divino. O batismo não foi o fim da transação, foi o início da parceria.
E a palavra que ela usa no fim dessa frase é a que muda tudo. Para sempre. Fortalece para sempre. Isto reframa completamente a natureza do evento. Deixa de ser uma memória, algo que aconteceu naquele dia, para se tornar uma realidade presente e contínua. É a diferença entre dizer eu fui batizada e eu sou batizada, no sentido de um estado de ser permanente.
Exatamente. O para sempre transforma o tempo. O batismo deixa de estar preso no passado e passa a ser uma fonte de energia que alimenta o presente e o futuro. É como instalar um painel solar na alma. A energia não foi dada apenas no dia da instalação. Ela continua a ser gerada todos os dias em que há luz. Esta ideia confere um sentido de segurança e propósito que não depende das circunstâncias externas. É uma âncora existencial. Independentemente das tempestades da vida, esta força, este parceiro, está lá. A proteger, a iluminar, a fortalecer. É uma promessa de acompanhamento perpétuo.
E é incrível como o testemunho termina, porque parece que tudo o que ela descreveu sobre a sua própria experiência, ela agora deseja para o resto do mundo. A conclusão é uma oração muito curta. Vem, Espírito Divino, iluminar a mente humana, fortalecer os corações e instruir os ignorantes na fé.
É o fecho perfeito do círculo, não é? A jornada dela começa com eu senti-me envolvida e termina com um apelo pela humanidade inteira. Iluminar a mente, fortalecer os corações, instruir, são precisamente as dádivas que ela disse ter recebido da graça do batismo. Isto diz-nos algo muito profundo sobre a natureza de uma experiência genuinamente transformadora. Quando encontramos uma luz que nos muda a vida, o impulso natural não é escondê-la, mas sim partilhá-la.
Passa de um testemunho pessoal a uma missão quase universal. A própria experiência dela torna-se motor do seu desejo pelo bem dos outros.
Sem dúvida. A transformação pessoal autêntica raramente termina em autossatisfação. Quase sempre culmina numa preocupação com o coletivo. É o padrão do herói. A pessoa entra numa jornada, encontra um tesouro e sente a necessidade de regressar e partilhá-lo com a sua comunidade. A oração final da Irmã Jacinta é isso mesmo. É a expressão de que a graça que ela recebeu é demasiado boa para ser guardada só para si. A sua jornada interior leva a uma missão exterior. É o ponto final que, na verdade, é um novo começo.
Então, onde é que esta análise nos deixa? Se juntarmos as peças todas, o percurso que a irmã Jacinta nos traçou é notável. Começa com uma necessidade humana básica, a de pertença, de encontrar uma família. Mostra-nos que esse sentimento não é magia, é construído com ferramentas concretas como a música, a oração e rituais de vulnerabilidade e união. E essa base sólida permite-lhe entender um conceito teológico como o batismo, não como uma ideia abstrata, mas como uma fonte de poder ativa e constante na sua vida. E no fim, essa transformação pessoal é tão profunda que transborda num desejo de que todos possam sentir o mesmo. Do eu, para o nós, para o todo.
É a síntese perfeita e talvez a reflexão final que isto nos deixa seja precisamente sobre essa estrutura, que é universal. Mesmo que a linguagem aqui seja, claro, religiosa, o testemunho da Irmã Jacinta é um estudo de caso sobre a arquitetura da comunidade e o seu poder para moldar a identidade individual. Isto quase nos obriga a fazer uma pergunta a nós próprios, independentemente das nossas crenças. Onde, nas nossas vidas, construímos conscientemente este tipo de comunidade? Onde temos os nossos rituais partilhados, as nossas canções em grupo, os nossos momentos de vulnerabilidade e reconciliação? Pode ser numa equipa desportiva, num grupo de voluntariado, no nosso círculo de amigos ou até na nossa família. O que este testemunho parece sugerir é que o nosso sentido de propósito, os nossos valores mais profundos, bem, eles não nascem no vácuo, são forjados no calor das práticas que partilhamos com os outros. E a questão provocadora que fica no ar é: se não estamos a construir ativamente a arquitetura da nossa própria pertença, quem ou o que está a construir por nós.